No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começamos agora mais um programa do Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, excepcionalmente, substituindo Joel Scala, que volta na semana que vem. Ações comunitárias são iniciativas que procuram ajudar comunidades que sofrem desastres naturais ou causados pelo homem, tendo como objetivo garantir a dignidade humana e a paz. No programa de hoje, trouxemos duas entidades que levam ajuda a essas pessoas que tanto necessitam de amparo. A Médicos Sem Fronteiras e a Missão Belém. Boa tarde, Ana Rogers, que está aqui dividindo os microfones hoje comigo em substituição ao Joel Scala.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, para receber e falar sobre esse trabalho dessas duas organizações, que são muito importantes, eu recebo a Letícia Nolasco, do Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde às pessoas afetadas por graves crises humanitárias. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde. Todos presentes aqui. É um prazer estar novamente nesse programa com vocês.
Letícia, você é médica...
Não, eu sou psicóloga. Acho muito pertinente a tua pergunta. Afinal, Médicos Sem Fronteiras, né? A priori a gente imagina que seja uma composição de médicos, mas considerando o nosso mandato de atuação, né? A gente é uma organização que trabalha em situações de epidemias, conflitos, desnutrição e situações de desastres. E então, para levar uma equipe completa de saúde, a gente está falando de outros profissionais além dos médicos, como psicólogos, enfermeiros, além de uma equipe logística. Assistentes sociais são profissionais que a gente costuma contratar nos projetos onde a gente atua, nos países onde a gente abre projetos. A gente entende que é muito importante essa complementariedade do que a gente chama de equipe nacional e equipe internacional. Então, em geral, a gente recruta profissionais especializados e que muitas das vezes a gente não encontra nesses países onde a gente tem projetos.
Perfeito, você está falando em projetos, a gente vai conversar já sobre eles. Nós também estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Patrick Guedes Siqueira, da Missão Belém, que ajuda necessitados com moradores de ruas e fazem um belo trabalho em prol das crianças do Haiti. Boa tarde, Patrick.
Boa tarde, Frank. É um prazer estar aqui novamente, poder participar do programa.
Há quanto tempo existe a Missão Belém?
A Missão Belém existe aproximadamente há 12 anos. É uma iniciativa do Padre Jean Pietro com a irmã Cacilda. Nesse trabalho com jovens adolescentes de rua, surgiu, né, esse carisma de poder trabalhar com as pessoas que não têm família. Nosso carisma é esse, ser família para quem não tem família. Aqui no Brasil, em São Paulo, em especial com os irmãos moradores de rua, mas também com as crianças no Haiti e aqueles que mais precisam.
Perfeito. E eu quero lembrar você também, nossa ouvinte, que você pode participar do nosso programa. É muito fácil. Você que tem um WhatsApp, mande a sua mensagem para o WhatsApp no 95077-1295 ou então pelos telefones 3289-3580 ou então 3253-4845. Ou então, também, uma outra possibilidade de você participar do nosso programa, além do WhatsApp e pelas linhas diretas aqui conosco no nosso estúdio, você pode entrar no facebook.com/observatório3setor. Essas são as formas como que você pode estar participando. Envie sua pergunta que nós iremos apresentar para Letícia Nolasco, do Médicos Sem Fronteiras, e para o Patrick Guedes Siqueira, da Missão Belém. Letícia, você tinha dito, né, que o Médicos Sem Fronteiras desenvolve vários projetos. E às vezes no canal A Cabo, por exemplo, a gente vê muitas reportagens às vezes aparecendo sobre os Médicos Sem Fronteiras trabalhando na África, às vezes algumas outras situações, lugares distantes da Ásia, enfim, né, e até na América Central. No Brasil, quais são os projetos que o Médicos Sem Fronteiras está desenvolvendo?
É, a primeira vez que a organização veio ao Brasil foi em 1991, quando houve uma epidemia de cólera na região amazônica. Naquela época a gente veio a convite do governo brasileiro e depois de contida a epidemia a gente decidiu ficar por mais 10 anos consecutivos em função de uma fragilidade que percebemos ali no que se refere ao apoio à saúde indígena. Tá? Depois disso a gente teve projetos pontuais no país, um deles no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, vários outros relacionados a desastres chamados naturais, né? Porque quando a gente considera a vulnerabilidade das populações, a gente não pode exatamente dizer que é natural, porque não é apenas uma questão da chuva e do deslizamento. Tem uma questão social implicada aí. É, atualmente, a gente não tem um projeto ativo no nosso país, mas isso significa que a gente está falando de um espectro um pouco mais largo, né? Então, hoje, a organização atende principalmente países africanos, né? Então, 60% dos nossos projetos estão na África, porque quando a gente fala em epidemias, a gente está falando de ebola, né, que atualmente está contido, mas onde a gente trabalhou muito em países como Serra Leoa, Guiné, mas também outros países onde a gente trata malária, veementemente, a gente trata HIV, a gente também pensa muito as questões de guerras locais, né, combates civis, então, muitos países africanos como Sul do Sudão, Nigéria, nessa situação. Então, depois do continente africano, a gente tem uma presença muito grande também no sul da Ásia, no Oriente Médio, cada vez mais, né? Então, a nossa presença no Iraque, muitos brasileiros, inclusive, né, em nome da organização, atuando no Iraque. E então, aí, América Latina. Né? Quando atuamos aqui no Brasil, nas últimas vezes, sempre muito em parceria com organizações locais, porque é um país que possui capacidades. Né? Então, temos aí psicólogos aqui, como eu, por exemplo, né? Diferente de outros países na África, onde a gente precisa treinar conselheiros, essa profissão não existe. Então... Enfim, o nosso mandato, né, é trabalhar em lugares onde não há infraestrutura de saúde ou a infraestrutura de saúde foi impactada momentaneamente. Só para ilustrar um pouco o porquê, né, então, que a gente tem essa presença maior no continente africano.
Perfeito. Ana.
Queria fazer uma pergunta aqui para o Franklin. Como a Missão Belém trabalha, né, ajudando... Para o Patrick. Como a Missão Belém trabalha ajudando também as crianças no Haiti, né? Vocês auxiliam as crianças que estão lá. Vocês provavelmente também auxiliam os haitianos que vieram aqui para o Brasil, né? Que vieram buscar uma nova vida aqui no Brasil. Como é que vocês estão vendo uma reação de parte da sociedade que tem um certo preconceito no país, um país que sempre foi uma mistura, que sempre teve imigrantes, mas agora também está com essa coisa de os imigrantes estão vindo para cá, imigrantes querendo tomar emprego, enfim. Tem uma certa parcela da sociedade que está vendo com esse olhar, né? E como é que vocês auxiliam nessa questão da derrubada desses preconceitos?
Bom, aqui no Brasil a gente não tem um trabalho direto com esses imigrantes haitianos. Dentro das nossas possibilidades, nosso trabalho já com os irmãos de rua, se a gente encontra, assim, e tem casos de haitianos que moram na rua, que estão em situação de rua, a gente auxilia, sim. Como os outros irmãos de rua, nós não temos um trabalho específico, até porque as nossas forças ainda, para expandir o trabalho a esse ponto, ainda são pequenas. Porém, eu enxergo assim, primeiro que é muito triste você enxergar um preconceito para a pessoa não ser da mesma origem que você, do mesmo lugar que você. Porém, ainda eu acho que ainda uma parcela pequena da sociedade, que na sua maioria, eu acho que não existe esse preconceito tão forte. É o que eu sinto, acho que a comunidade sente até estando na rua com eles, assim, estando próximo, né? Porém, é triste você ver pessoas que têm esse trato com esses imigrantes, né? Não só com os haitianos, a gente pode falar com os islâmicos, com os bolivianos.
Semana passada houve um episódio no Rio de Janeiro com uma pessoa, um sírio, né, que vive no Brasil, e ele também passou por um episódio desse.
Sim, o que é engraçado, né, que não acontece isso com um alemão, não acontece isso com um americano, não acontece isso... Mas sim, sempre com essas pessoas que vêm desses países mais pobres, né? Eu acho que eles já carregam com eles todo o trauma de ter saído por lá por conflitos ou por desastres. E ainda quando vem buscar uma vida nova em um lugar diferente, ainda tem tudo isso empecilho. Então é muito triste isso.
Não, e que é também o mesmo preconceito que brasileiros já enfrentaram no exterior, né? Quer dizer...
E frequenta, né?
Exatamente.
E sofre um preconceito, né? O preconceito, acho que infelizmente não ainda continua em certos países, né? Na Europa e mesmo nos Estados Unidos, com relação aos brasileiros.
A gente reproduz aqui, né? E eu também tenho uma pergunta para a Letícia. Como é que é a preparação psicológica de quem atua no Médicos Sem Fronteiras, inclusive você estava falando, além da questão de, né, de atuar na área de saúde, a questão social, vocês atuam em zonas de conflito, em áreas de conflito. Como é que é a preparação para... Porque é um trabalho completamente diferente de você atuar só com a questão da saúde ou social. Quando você tem a questão do conflito, isso complica mais, né? Porque você tem... deve ter uma série de barreiras para enfrentar, dependendo do país que vocês estiverem. Como é que funciona essa preparação de vocês para participar dessas ações?
A gente atua com situações de crise, né? Dentre elas, a questão do conflito. Mas, independente, Ana Paula, se é uma situação de conflito ou não, a gente entende que é uma exposição ao risco que os nossos profissionais se submetem, né? A gente tenta, ao máximo, mitigar o risco com uma série de protocolos de segurança, inclusive. Mas, claro que a gente sabe que tem um impacto sobre as pessoas, as vivências delas. Que bom, não assim, sinal de que há um ser humano ali, né, que percebe aquilo que acontece ao redor. Então, na prática, o que a gente tem é um cuidado que a gente chama de cuidado psicossocial, né? Então, todos os profissionais que vão para um projeto da nossa organização, eles passam anteriormente para uma conversa com um psicólogo da organização, né, que faz essa função de uma primeira escuta. Ele tem a chance de procurar um psicólogo a qualquer momento durante o projeto em que ele estiver trabalhando, né, durante o período de contrato, e quando volta, ele seguramente também vai receber essa escuta. Eu queria só aproveitar a chance que o Patrick estava falando há pouco aqui da questão dos haitianos no Brasil, né? Acho que falar de migrantes hoje, para nós, Médicos Sem Fronteiras, é algo bastante relevante. Eu, particularmente, tive a chance de trabalhar em 2011, se não me engano, quando começaram a entrar os haitianos pela fronteira da Amazônia. A gente fez um projeto inicial de apoio, porque era um número muito grande de pessoas entrando por ali naquele momento. E depois disso, a gente entendeu que justamente tinham organizações locais aqui no Brasil que poderiam tomar frente, né, desses cuidados. Mas o Médicos Sem Fronteiras acumulou, ao longo dos seus 46 anos de existência, uma experiência com assistência a pessoas refugiadas, né, solicitantes de refúgio, migrantes, pessoas deslocadas dentro dos seus próprios países, né? Então, desde o acompanhamento dos cambojanos quando vão para a Tailândia, na época do Khmer Vermelho, passando também pela questão da população em Ruanda, que foge para aquele antigo Zaire, né, os refugiados somalis, que na fronteira com Quênia fazem com que muitas organizações internacionais tenham que montar os maiores campos de refugiados já visto na história desse planeta, né? Além, bom, dos palestinos no Líbano, né, dos deslocados internos na Colômbia, os migrantes no México. A gente está falando de populações de deslocados que vão para lá do que a gente escuta aqui no Brasil, para lá do que a gente escuta do Mediterrâneo, né? E assim, aproveito para falar disso agora, sabe, Franklin, porque essa semana é uma semana que a ONU decidiu marcar como um período relacionado ao Dia do Humanitário, né? Não sei se quando vocês pensaram nessa pauta, eu fiquei me perguntando se não era por aí que vocês tinham, porque não sei se se lembram, né, tem um brasileiro muito conhecido aqui no nosso país, o Sérgio Vieira de Mello.
Sim, sim.
Ele era o representante da ONU há alguns anos atrás, acho que foi, estava aqui até retomando, 2003, né, houve um ataque à sede da ONU no Iraque e tinham lá 22 pessoas, dentre eles esse brasileiro.
Sérgio,
que faleceu nesse momento.
Exatamente.
E hoje ele nos faz lembrar, né, da importância dessas ações humanitárias.
Ele se tornou um símbolo, né, para os brasileiros dessas ações humanitárias, né? Você falou na ONU e vem bem a calhar aqui. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a reportagem da ONU News, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. A matéria que nós vamos ouvir é: mais de 100 crianças mortas em deslizamentos de terra em Serra Leoa, na África. Laura Gelbert, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, está em Serra Leoa respondendo urgentemente às necessidades de famílias afetadas por cheias e deslizamentos de terra na capital Freetown. Centenas de pessoas morreram, incluindo pelo menos 109 crianças, de acordo com fontes do governo. A previsão é de que o número de mortos aumente, já que mais de 600 pessoas, incluindo muitos menores, continuam desaparecidos. Segundo o representante do UNICEF no país, a escala dos danos não tem precedentes. Desde segunda-feira, quando o desastre atingiu o país, equipes do Unicef têm respondido às necessidades de muitas crianças e famílias afetadas, fornecendo itens como água potável, saneamento, medicamentos e tendas. A agência da ONU está oferecendo apoio psicossocial aos menores traumatizados pelo que aconteceu. O Unicef também está trabalhando com o Ministério da Saúde e Saneamento e parceiros para evitar a propagação de doenças. O governo de Serra Leoa tem liderado a resposta em 13 comunidades afetadas, a pior sendo a área de Regent, onde um grande deslizamento de terra destruiu casas. O Escritório de Segurança Nacional de Serra Leoa calcula que mais de 3 mil pessoas perderam suas casas. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Problemas no mundo não faltam, né? Infelizmente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você conhece o programa TechSoup Brasil? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoup.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
O poeta pena, quando cai o pano e o pano cai, sorriso por falta assunto, falta acesso. Talento traduzido em cédula. E a cédula trompa, a cédula mãe, sou tu.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando sobre ações humanitárias com Letícia Nolasco e Patrick Siqueira. Patrick, você que pediu essa música, né? Pena, com o grupo O Teatro Mágico. Por que que você pediu essa música para nós executarmos aqui?
Por dois motivos. Primeiro, porque esse grupo é um grupo livre, ele é desprendido de gravadoras, enfim, é um trabalho livre. Então, acho que é um pouco daquilo que hoje falta muito na nossa sociedade, realmente essa atitude de ser livre, não livre no sentido mesmo de fazer o que quer, mas de pensar, de pensamento, de pensar o que quer. Até as letras dele falam muito isso, e nessa em especial ele fala até de uma decadência da cultura, que as coisas que se perdem, quando fala o palhaço pena, né, no sentido de penar mesmo, né? Então, nesse sentido também, que as coisas, os símbolos importantes hoje que nós temos na nossa sociedade está se perdendo. É, e símbolos esses que eu digo são coisas como solidariedade, caridade, o amor ao próximo, então mais ou menos por isso.
É uma bela pedida, realmente, e confesso, eu não conhecia o Teatro Mágico, né? Acho que até acho boa parte, porque essa, como se diz, é um grupo livre, um grupo independente, né? E a grande mídia, às vezes, não toca, não dá espaço para esses grupos. Aqui no Observatório do Terceiro Setor, há espaço para esses grupos também. Agora, chegou a hora de nós ouvirmos a Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin e Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Brasil é o quarto país no mundo em número de casamentos infantis. Foi o que revelou um relatório divulgado este ano pelo Banco Mundial em parceria com a ONU Mulheres e o Fundo de População das Nações Unidas. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pelo menos 88 mil meninos e meninas com idades entre 10 a 14 anos estavam casados em todo o Brasil. Em 2010, na faixa etária de 15 a 17 anos, eram 567 mil. Quase 40% das brasileiras se casam antes de completar 18 anos. Os motivos assustam tanto quanto os números. A pobreza, a violência doméstica, assim como a gravidez precoce, estão entre os motivos para o casamento na infância. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Casamento infantil, é incrível, né? Jovens, né? Adolescentes, pré-adolescentes, casando, né? E tendo, em vez de brincar com boneca, vão brincar com uma criança recém-nascida, né? É uma situação dramática essa que assola o Brasil. Hoje, aqui no Observatório do Terceiro Setor, para quem está sintonizando neste momento, nós estamos tratando de ações humanitárias, com Letícia Nolasco, do Médicos Sem Fronteiras, e Patrick Siqueira, da Missão Belém. Já começaram a chegar as primeiras questões dos nossos colaboradores, nossos ouvintes. Nós temos aqui uma questão do Erasmo Ferreira, da Liberdade. Obrigado, Erasmo, pela sua colaboração. Ele pergunta para os nossos dois convidados. Como vocês começaram a trabalhar nos projetos? E tem uma outra questão também. O que mais marcou você nesse trabalho? Vamos começar com a Letícia.
Bom, eu comecei com Médicos Sem Fronteiras em 2008, já faz um tempo. O primeiro projeto em saúde mental com o qual eu trabalhei foi em 2010, quando aconteceu um incidente no Alagoas, no interior do Alagoas, lá na região do Rio Mundaú, né? Então, uma barreira tinha sido rompida e essa represa fez, né, a soltura da água fez com que cerca de 8 municípios fossem varridos por completo, né? Então, algumas cidades deixaram de existir naquela época. Então, foi essencial poder elaborar, junto com parceiros locais, um projeto de apoio em saúde mental. Eu acho que, desde então, a vontade das pessoas e a capacidade de sobrevivência dessas pessoas é algo que vem me incentivando muito. Mas, atualmente, até sendo brasileira, né, me coloco aqui nessa situação, estar dentro dessa organização que tem os princípios que tem, né? E aí eu estou falando de princípios do humanitarismo, né? Considerando aí o dia do humanitário, aí lembrando do Sérgio Vieira, independência de atuação, a imparcialidade, a neutralidade, então a coerência na maneira de agir, né? Onde a gente não faz discriminação de raça, não faz discriminação econômica, religiosa, onde a gente atua com o foco em prestar ajuda àqueles que de fato precisam, isso me motiva muito e segue me motivando.
E o que teve algum caso específico que marcou você de uma forma ímpar?
Eu estava me lembrando, hoje pela manhã, acho que foi uma coisa que eu senti tanto no Equador, que foi o último projeto que eu tive ano passado, quando aconteceu um terremoto, quanto na Ucrânia, no ano retrasado também, que é uma região que ainda segue ativa, né, no que significa a conflitos. As senhoras idosas, Franklin, assim, muitas das vezes é difícil a questão da língua na hora desses atendimentos, né? A gente precisa de um intérprete que ajude a mediar esses encontros, o que é um desafio enorme para quem trabalha com a escuta. E eu me lembro o quanto era humano, antes do intérprete me dizer que aquela avó estava falando dos netos, eu percebi que ela estava falando dos netos, porque a feição dela mudava por completo, assim, né? Então essa esperança de vida, essa energia que essas pessoas, inclusive na Ucrânia, que passaram pela Segunda Guerra, né, estavam ali acreditando que podia ter algo de diferente, né? Essa possibilidade de mudança para mim
marcou
bem
bastante,
marcante,
né? Certo. Você visitou já muitos países pelo Médicos Sem Fronteira?
Alguns, mas a maior parte da minha experiência é aqui no Brasil.
Aqui no Brasil mesmo, perfeito. E, Patrick, você, como você começou a trabalhar no projeto da Missão Belém?
Bom, a Missão Belém, como ela é uma comunidade religiosa, católica, eles fizeram um encontro onde eu morava, moro, né, na verdade, de vez em quando, em Jundiaí, em 2009. Eu fiz esse encontro, participei, também tinha uma vida de droga, enfim, através desse encontro, da vivência da comunidade, eu parei, continuei caminhando na comunidade. Em 2012, eu resolvi vir para a comunidade, morar na comunidade. Foi quando eu fiz experiência com os irmãos de rua, com os moradores de rua, de cuidar dele, dos idosos, das crianças. Fiquei um ano aqui em São Paulo, aqui na capital, fazendo isso, esse trabalho. E depois eu tive a... Pra mim foi uma graça, né? Foi um presente de poder ir pro Haiti. Então eu morei um ano no Haiti. Nesse um ano que eu morei no Haiti, eu vivi experiências, assim, ímpares mesmo. Assim, coisas que eu nunca, nunca vou esquecer na minha vida. Foi através dessas experiências que me motiva até estar até hoje aqui na missão, né, na comunidade. Uma delas, assim, que eu sempre esqueço, que quando eu cheguei no centro a primeira vez na nossa escola...
Lá no Haiti.
No Haiti, isso. As crianças todas, tipo, grudaram em mim, na minha calça, na minha roupa, assim, quase me derrubaram. Assim, como uma acolhida mesmo, algo natural delas. Não porque foi combinado, porque ensaiaram, não, algo natural. E aquela cena sempre está na minha cabeça. Então, sempre que vem o desânimo, vontade de sair, eu estudo hoje, né? Faço filosofia, assim, e quando eu penso, às vezes, no que fazer no futuro, me vem, não, eu quero estar na comunidade, eu quero ajudar, seja como for, porque eu sei que tem pessoas que precisam. E muitas pessoas falam, ah, mas você... O que você ganha para fazer isso? Realmente, eu não ganho nada. Nada, assim, material. Porém, aquilo que eu ganho dentro do meu coração, da minha vida, não tem lugar nenhum que eu vou encontrar.
Perfeito. Ana, você tem mais alguma pergunta dos nossos ouvintes?
Tem sim, Franklin. Tem a pergunta da Maria Azevedo, que é para a Letícia. Como os médicos podem se inscrever para o programa Médicos Sem Fronteira e quais são os requisitos?
Você precisa acessar o nosso site, é www.msf.org.br, né? MSF de Médicos Sem Fronteiras. Lá você vai ter algumas informações mais detalhadas para cada uma das áreas de especialidade a qual a gente recruta. Então, não são todos os profissionais da área médica que a gente recruta. Mas o que a gente mais precisa, até aproveitando, né, que a gente estava ouvindo agora a questão da saúde da mulher, ginecologistas, obstetras, né, pediatras, né? Então a gente incluso teve uma campanha bem importante sobre a saúde da mulher, né, que a gente nomeou assim, porque o amanhã precisa delas, no intuito de mostrar a demanda que existe do cuidado para com a mulher, né? Então, no Afeganistão, por exemplo, é um país onde a gente já teve a maternidade, tivemos que interromper num dado momento por questão de segurança dos nossos profissionais e depois retomamos, enfim. Me lembrei muito também por essa questão do momento da ação humanitária ser colocada em pauta aqui por vocês, né? Eu acho que como equipe da ONU a gente também perdeu muitos profissionais em ação. Não sei se vocês se lembram, 2 anos atrás, o nosso hospital em Kunduz, que é uma cidade no Afeganistão, foi bombardeado. Foram cerca de 42 pessoas que morreram na época. Então, era um profissional voltado para o trauma, né? Um profissional que estava lá trabalhando mais com as questões cirúrgicas. Então, assim, no conflito, a gente pensa muito nessas áreas da medicina. Mas também tem outros cenários de epidemia, onde a gente vai procurar mais infectologistas, né? Bom, aí tem os enfermeiros e tal. Agora, voltando para a questão do processo seletivo, né? No nosso site, você vai verificar que tem uma série de pré-requisitos. Dentre eles, você precisa falar inglês, ou francês fluente, né? Tem que ter graduação completa, especialidade na área completa, no caso dos médicos da residência, 2 anos de experiência em assuntos correlacionados ao trabalho da organização e disponibilidade para sair para sabe-se lá onde, né? Porque a demanda é enorme no mundo inteiro, por pelo menos 1 ano. E aí você manda o teu currículo junto com uma carta de intenções explicando por que você quer trabalhar com a gente. E aí, então, a gente vai dar início a um processo seletivo bastante detalhado, né? Porque a gente procura profissionais bastante qualificados para trabalhar
com a gente. E esses profissionais recebem alguma ajuda de custo? Esse médico?
Ele recebe, ele é contratado por nós, né? Um valor muito baixo quando a gente compara com o valor de um salário de um médico no país de origem. A intenção é que a pessoa opte por trabalhar conosco em função dos princípios que a organização carrega, né? Mas ele recebe sim um valor mínimo para que ele possa, enfim, né, dar conta de pagar tudo que ele precisa deixar fechado em casa e ter um espaço para onde
correto.
Voltar.
Em média, quanto tempo o médico fica no...
Depende da especialidade, né? Se ele vai para um projeto de tratamento de HIV, por exemplo, é um cenário que a gente considera um tanto mais estável no que se refere a risco de vida ou mesmo... A intensidade do volume de horas de trabalho, né? Então, num cenário de conflito, um cirurgião de guerra junto com um anestésio, talvez ele fique por 1-3 meses, né? Agora, um infectologista talvez possa passar 1 ano completo, né? Num país como Moçambique, África do Sul, enfim.
Você está no Observatório Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Trianon AM 740, São Paulo.
Você conhece o programa TechSoup Brasil? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoup.org.br e cadastre a sua instituição.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre ações humanitárias com Letícia Nolasco, do Médicos Sem Fronteiras, e com o Patrick Siqueira, da Missão Belém. Ana, você tem uma perguntinha para nossos convidados?
Tem a perguntinha para a Letícia. Ela estava contando aqui quais são os requisitos, né, para os médicos participarem do Médicos Sem Fronteira. Eu queria saber como é que começa essa ação do Médicos Sem Fronteira. Como é que entra num país, se há pedido do país, se vocês entram à revelia porque aquele país precisa de ajuda, ou se há problemas em negociações com governos, ou às vezes com milícias, não sei. Como é que funciona esse início da ação numa região?
Uhum. A gente até publicou um livro ano passado, Ana Paula, em inglês. Ele chama Humanitarian Negotiations, né? Porque justamente é um ponto delicado muitas das vezes, principalmente quando você considera os locais de conflito, né? Nesse sentido, eu volto a retomar os princípios, porque é necessária independência de atuação de fato, né? O Médicos Sem Fronteiras garante a independência porque isso está relacionado ao nosso financiamento, né? Então, em geral, tem aquela máxima, né? Quem é dono do dinheiro é dono da decisão. No nosso caso, a gente tem como meta que 75% do nosso financiamento venha de pessoas físicas. Pessoas como eu, você, como o Franklin, como o Patrick, e que possam colaborar mensalmente com a organização. Então, tendo essa liberdade, a gente consegue falar, né, em nome do beneficiário, em nome da população local, de uma maneira mais livre, né? Então, toda vez que a gente começa um projeto, a gente se apresenta, né? A gente procura todas as lideranças locais, sejam elas governamentais ou não, né, para dizer qual que é o nosso trabalho. Dependendo do país, a gente recebe um convite formal, né? Em outros países, a gente entra em contato com o governo e oferece a nossa ajuda. Então, a gente faz esse monitoramento também, porque, afinal, é do nosso interesse estar nesses locais. Às vezes, é muito difícil não estar. Me lembro quando a gente tomou a decisão de sair da Somália, e eu estava aqui, né, comentando com o Patrick, às vezes a decisão de sair é mais difícil do que de entrar, porque quando a gente olha o para que a nossa organização foi desenhada e você vê o cenário e o contexto da Somália, fica meio óbvio dizer, Médicos Sem Fronteiras tem que estar lá. E o risco para os nossos profissionais era tamanho. Na época, a gente chegou a perder profissionais, né, que foram assassinados no país. A gente decide partir. E depois de décadas de trabalho na Somália. Então, enfim, só para colocar aqui, é difícil mesmo essa decisão de interferir na...
no modo operandi, né?
Mas o limite fica no limite da sobrevivência da própria organização e das pessoas que estão participando, né?
Exato, isso para nós é um ponto essencial, é o cuidado com os nossos profissionais. De novo, obviamente, que a gente sabe que a gente trabalha em locais de risco, né? Mas o que pudermos fazer para garantir a segurança dos nossos profissionais, a gente vai fazer.
Patrick, eu tenho uma questão aqui que foi enviada pelo André Valência, da Ana Rosa. Obrigado, André, pela sua colaboração. Ele pergunta para você como funciona o trabalho da Missão Belém com os moradores de rua.
Então, aqui em São Paulo, a gente tem esse trabalho aqui em São Paulo, no Belém do Pará e também no Paraná, né? Na cidade chamada Cambé, perto de Londrina. Bom, nosso trabalho...
Só uma coisa, Missão Belém, porque começou em Belém do Pará ou Belém aqui, o bairro de São Paulo?
Nós estamos no bairro de São Paulo aqui, Belém, porém não é nem por um e por outro. Missão Belém, porque no nosso carisma a gente busca reviver aquilo que foi a Gruta de Belém, né? Nascimento de Jesus, né? Então nós temos que esses irmãos, no caso os irmãos de rua, esses irmãos que necessitam são para nós como Jesus. Então nós devemos ir buscá-lo, tratá-lo, cuidá-lo. Em Mateus 25 ele vai dizer, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então, é um pouco do nosso carisma. Aqui, nosso trabalho, especialmente com os irmãos de rua, se dá no estar perto deles. Então, nós vamos para a rua com eles, nós dormimos na rua junto com os irmãos de rua, nós nos fazemos um com eles. E, através desse se fazer um com eles, nós chamamos, convidamos eles para vir para nossas casas família. Hoje nós temos 160 casas aqui no Brasil e acolhemos hoje exatamente 2.102 pessoas. Moradores de rua, a maioria deles moradores de rua. E desses, 613 são doentes ou idosos. Então, através desse estar junto com eles, a gente...
É um albergue, as pessoas vão lá, passam durante ou ficam constantemente na casa.
Isso, elas moram com a gente. Não é um albergue, não é uma clínica, não é uma comunidade terapêutica, não é nada disso. É simplesmente uma casa da família. Nessa casa, a gente busca passar para eles uma experiência de Cristo, e que através, o que nós chamamos de, digamos, cristoterapia, é que essa pessoa se liberta da droga, dos vícios, enfim. Mas são casas famílias, a pessoa vai, ela mora, a gente oferece para ela. Na verdade, não tem um tempo mínimo de ficar, é um tempo que ela quer, um tempo máximo também, é totalmente livre. Tem pessoas que moram com a gente há 10 anos, que veio, saiu da rua e hoje são um dos nossos coordenadores, são os nossos líderes que tomam conta das regiões, enfim, mas é mais ou menos assim.
Há uma reintegração dessas pessoas à sociedade, apesar, elas estão na sociedade, não sei, nunca deixaram de estar, né? Enfim, mas, apesar de estarem marginalizados, mas enfim, com uma forma de sustentar, enfim.
Não, sim, alguns deles que têm algumas aptidões especiais, não especiais para nós, assim, né, como marcenaria, mecânico, até mesmo dentro da própria comunidade, eles nos ajudam e trabalham também através de uma ajuda de custo, né, com a gente, e os outros, dentro do possível, que a gente consegue encaminhar uma ajuda, a gente sim encaminha. Não são todos, até porque são muitos, e digamos que é difícil você arrumar para todos, assim, por exemplo, um emprego assim que sai da nossa casa, porém, dentro das nossas possibilidades, a gente ajuda sim. Hoje a gente tem um percentual de 40% das pessoas que passaram na Missão Belém, elas saíram, estão bem, sem nenhum vício, trabalhando, vivendo uma vida normal. E sem nenhum vício, que eu falo, sem beber, sem fumar, nada. Aí tem aqueles que saem, que ainda, tomam uma cervejinha de final de semana, aquela coisa bem social, que, contando esses, então, que também vivem uma vida totalmente normal, contando esses, o número vai para 60%, mais ou menos.
Sem causar dependência, né? Isso. Que aí que está o problema.
Exatamente.
Né? Perfeito. Agora, até para os nossos ouvintes, né, para quem quiser colaborar, né? Até pediria que você, tanto você, Patrick, como a Letícia, que colocassem até os endereços para as pessoas, né, a forma como a pessoa poderá contribuir. No caso da Missão Belém, de duas formas, a pergunta de uma é possível. Por exemplo, se eu quero participar da Missão Belém, mesmo não sendo uma pessoa, digamos assim, que tem essa missão, esse carisma de trabalhar com Cristo, mas sim me interesso por esses irmãos de rua, como você disse. Eu posso participar?
Sim, pode. Qualquer voluntário é sempre bem-vindo para ajudar. Um endereço físico que você pode procurar até para conhecer a Missão Belém melhor, também conversar, pode ir na rua Doutor Clementino, número 608, no Belém, é do lado da Estação Belém, de metrô, então é bem perto,
bem
pode
fácil,
ir, pode conhecer, também pode entrar no site www.missionebelém.com.br, pode entrar lá, que vai estar, é o nosso site, que vai estar todas as informações do nosso trabalho aqui no Brasil, na Itália, no Pará, enfim, no Haiti. Também vai ter lá as contas, se você quer deseja dar uma doação também, por exemplo, para o Haiti específico aqui em São Paulo, também pode ter as contas lá tudo certo, enfim, no site você consegue todas as informações. Também no Facebook lá, Missão Belém, também tem nossa página que tem as informações também.
E a missão é mantida essencialmente por essas doações? Ou a igreja aporta com algum valor?
Não, doações. A igreja de São Paulo que nos acolhe, nos ajuda dentro do possível também. Porém, é totalmente doação. Tudo que nós temos na Missão Belém hoje foi através de doações. Doações de pessoas físicas, doações também, às vezes, de empresários que querem nos ajudar, mas sempre doações. E é isso que mantém. A Missão Belém é mantida justamente pela bondade do coração das pessoas. Rapidinho, tem pessoas que me perguntam, Patrick, você acha que no Brasil ainda existe caridade, pessoas que ajudam? E eu sempre respondo, quando eu olho para a Missão Belém, a comunidade que eu moro, e vejo tudo que foi conseguido através de doação, como eu vou falar que não?
Perfeito.
Sim, existe a caridade, sim. Existe, sim. Então é através dessas doações, sim, que a gente mantém a providência que a gente fala.
Perfeito. E Letícia, dá o endereço aí para as pessoas contribuírem com o Médicos Sem Fronteiras.
Bom, Franklin, assim, eu acho importante que as pessoas sempre estejam atentas à transparência que uma organização pode oferecer nas relações quando elas decidem doar. Então, fiquem de olho no nosso site, www.msf.org.br/como-ajudar. Lá vocês vão encontrar, inclusive, os nossos relatórios anuais de atividades, nossos relatórios financeiros, nossos relatórios feitos pela auditoria, né? Então vão acompanhar como a gente aplica esse dinheiro que a gente recebe. Quem quiser pode doar mensalmente um valor fixo, pode doar R$20, R$30, pode fazer uma doação única por ano, pode optar, se for, por exemplo, um grande influenciador de uma comunidade, enfim, uma pessoa que tem uma opinião relevante na nossa sociedade, pode ser um embaixador da organização, pode ser a herança que ele pode deixar para nós, uma iniciativa solidária através de uma festa, um evento familiar que queira realizar. A gente, algumas vezes, tem profissionais na rua que explicam qual é o nosso trabalho e podem fazer esse cadastro teu naquele momento. Você pode indicar um amigo, você pode doar os seus pontos múltiplos se quiser, né? Você pode doar os seus pontos da Livelo se quiser. Então a gente tenta ampliar ao máximo esses canais de possibilidades para facilitar para o doador, mas de novo, acho que a questão da transparência é essencial para que todo esse processo tenha uma boa continuidade.
Perfeito. Vocês recebem verba de alguma organização governamental brasileira ou internacional?
Não. Governamental brasileira, não. Governamental internacional, sim. Acho que você toca num ponto bem importante, inclusive. A gente tem como regra interna que 75% das nossas doações sempre virão de pessoas físicas para garantir a nossa independência, em especial em lugares de conflito, né? Então, num passado muito distante, a gente já recebeu doações do governo americano e hoje não recebemos e nos recusamos a receber porque influencia muito.
Hoje também é difícil querer, né? O atual governante, né? Difícil vai querer colaborar com
um
projeto como o Médicos Sem Fronteiras, né?
Mantém a nossa neutralidade, né, nesse sentido. Logo na nossa fundação, e a gente foi fundado em 1971, a gente recebeu bastante apoio da União Europeia, e ano passado a gente tomou uma decisão muito difícil, onde a gente teve muitos debates internos e concluímos que a gente não queria mais. A gente não queria mais porque a gente e vamos continuar sendo completamente contra os acordos que a União Europeia vem fazendo com a Turquia ou outras organizações europeias que vem fazendo com a Líbia, né, dificultando cada vez mais e permitindo que 12 mil pessoas já tenham morrido no Mediterrâneo, né? Então a gente se arrisca enquanto organização. Pela primeira vez na nossa história, 2 anos atrás, a gente decide ter barcos para dar conta dos nossos projetos, e a gente já salvou cerca de 69 mil vidas nesse processo. Então é algo que não dá para ignorar, né? Não é algo que dá para a gente dizer que a solução é colocar cercas na fronteira de nenhum país.
O que,
né?
Você está, só para esclarecer para o ouvinte, que você está falando são das pessoas que querem como refugiados ir para os países europeus, e elas acabam indo naqueles barcos clandestinos, né? E vão aos montes, a centenas, cenas que as pessoas já viram, inclusive na internet, tudo, e acabam, ou quando não chegam, né, quando não são explorados durante a viagem, às vezes morrem, né, no mar, né?
Exato.
São essas situações. Exato. que você está...
A gente retoma temas vinculados a direito humanitário internacional, Ana Paula, nesse sentido. Né? A gente precisa ser cada vez mais vocal, né? Então, Médicos Sem Fronteiras é uma organização que foi fundada por médicos e jornalistas. A gente quer dizer para o mundo o que acontece nos lugares onde a gente trabalha. E de uns tempos para cá, a gente vem visto essa necessidade de falar cada vez mais sobre a questão dos migrantes. Né? Lembrando, como eu falei no início, não é algo no Mediterrâneo é muito grave, né? Na América Central é muito grave, na Colômbia também, e assim vai.
Perfeito. Nós estamos indo para o intervalo, mas antes de nós irmos para o nosso rápido intervalo, eu queria falar aqui sobre a nossa campanha. O Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos. Isso é importantíssimo. Direitos humanos são direitos de todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e o diálogo nas redes sociais. Para participar, é fácil. É só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Vá lá, participe, compartilhe, porque direitos humanos são direitos de todos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Trianon AM 740, São Paulo.
Você conhece o programa TechSoup Brasil? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoup.org.br e cadastre a sua instituição.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, hoje falando sobre ações humanitárias, com Letícia Nolasco, do Médicos Sem Fronteiras, e com o Patrick Siqueira, da Missão Belém. R.E.M., Everybody Hurts. E aí, Letícia, por que que você escolheu essa música? Eu gosto de uma outra do grupo, um pouco mais animadinha, mas é muito bonita essa música.
Eu estava aqui conversando com a tua equipe da produção, acho que foram vários intérpretes, né, que cantaram essa música, e o R.E.M. foram os primeiros, né? Bom, essa é a música de uma grande campanha da organização, não só no Brasil, né? Foi o nosso escritório da Noruega que criou essa campanha, que a gente replica aqui e que a gente percebe que toca muitos brasileiros, né? Então, quando me perguntam qual música, essa é a primeira que vem quando estou falando em nome dessa organização. Como psicóloga, eu tendo a pensar que, bom, o ser humano é capaz de cometer atrocidades e também é capaz de salvar vidas, né? E isso está, essa possibilidade está em todos nós, às vezes com mais filtros ou menos filtros. E no que se refere a apoiar, salvar vidas, claro, a gente tem os nossos profissionais que vão até os projetos, né? Eu mesma tive a chance de estar em alguns, mas prestando ajuda de outras maneiras. Mas o que eu queria dizer para os ouvintes, né, quando eu penso nessa música, é que tem várias formas de ajudar. É, essa questão da solidariedade, que muitas das vezes a gente coloca a cargo de alguém, entrega e como que decide você é aquele que vai. Não, peraí, eu também posso. Né? E aí o pedido que eu faço, até para vocês jornalistas aqui presentes, comuniquem a nossa causa, né? Então a gente tem diversas possibilidades nas redes sociais que vocês podem seguir, conheçam os nossos princípios, verifiquem se vocês se identificam com a nossa maneira de pensar, passem adiante, né? E a Perfeito. Possibilidade de doar, que a gente já falou.
O Observatório do Terceiro Setor abre espaço para o Médicos Sem Fronteiras, como para todas as organizações do terceiro setor que tem esse trabalho importantíssimo de resgate do ser humano, né? Tanto vocês do Médicos Sem Fronteiras, como a Missão Belém, cujo Patrick Siqueira está aqui representando. Patrick, como você falou logo no início do programa, né, que vocês trabalham essencialmente com os irmãos de rua, me veio à mente coisas recentes, né, no primeiro semestre desse ano, a forma como o poder, né, a administração municipal tem tratado o morador de rua atualmente. A gente percebe que ele, além de ser massacrado pela situação econômica que o país vive, as situações pessoais que fazem com que ele jogue ele a viver na rua, o poder público acaba não o acolhendo como deveria. O que você acha disso?
Bom, é uma opinião bem pessoal, né? Assim, minha. Primeiro que eu acho que a gente se esquece do significado verdadeiro das coisas. Então, quando a gente fala em política, por exemplo, eu estou falando do governo para o bem comum, né? Acho que quando surgiu a política no nosso mundo, surgiu nessa intenção. E eu acho que isso se esqueceu. Então não existe mais uma política para o bem comum. Existe uma política para o ganho de alguns. Né? É uma política bem elitista, assim. Eu vejo que, primeiro, que é lamentável. É lamentável você ver uma pessoa em situação de rua, mas é mais lamentável ainda, além de ela estar em situação de rua, ela ser tratada como quase um animal, assim, né? Ser acordado com jatos de água, mesmo que não seja, que não foi, ou se foi diretamente nele, seja por respingos de água que caiu nele, já é desumano. É desumano. Ainda mais no frio que estava quando esse fato em específico aconteceu. Eu acho que é desumano. Eu acho que a prefeitura, né, o governo do município, não só aqui em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontecia também na administração passada, pode ser que não com tanta frequência, mas também aconteceu. Eu acho que eles deviam ter um pouco mais desse olhar ao cidadão. Né, ao comum, ao bem comum, né? Eu acho que se você é político, se você é um administrador para estar com as pessoas que não precisam de você, não faz sentido. Você está lá justamente para aqueles que precisam de você. Eu acho que no nosso caso aqui em São Paulo, as prioridades é o morador de rua.
Você que está sintonizado aqui no Observatório do Terceiro Setor já deve ter percebido, nós estamos no final do nosso programa de hoje. Nós temos mais 5 minutos para encerrar o nosso programa. Ana, eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, cumprir, né, substituir a lacuna do Joel, né, que essa semana não pôde estar aqui.
Para substituir o Joel, preciso de dois.
Precisa,
né,
de dois, é verdade.
O Joel é demais.
É verdade.
Acho que sim, e acho que cumprimos a missão de novo de reportar e mostrar para o ouvinte o que o terceiro setor vem fazendo, como o terceiro setor é importante para o Brasil e para o mundo, como há pessoas engajadas, como disse a Letícia, existem os seres humanos que estão fazendo alguma coisa muito ruim para o mundo, né, existem líderes que estão fazendo coisas muito ruins para o mundo, mas também existem milhões de pessoas no mundo que têm pensamento positivo, que querem ajudar, às vezes não sabem como, hoje elas ficaram sabendo aqui, mas que estão aí para ajudar também. Então a solidariedade acho que sempre vence toda essa maldade que a gente está vendo por aí, porque se não fosse assim, a gente não existiria mais, a gente não estaria existindo ainda, né?
Perfeito. E semana que vem o Joel está de volta, né? Vamos, bom a gente registrar essa informação. Patrick, suas considerações finais. Alguma coisa que eu não lhe perguntei que você acha importante destacar sobre a Missão Belém?
Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a vocês, né, pelo espaço, né, pelo convite. Bom, rapidamente, né, a Missão Belém nesses últimos tempos foi até alvo de algumas críticas, né, não sei se vocês acompanharam alguns jornais, como até o Estadão, alguns outros jornais, devido a algumas situações até delicadas que aconteceu, por exemplo, a morte de algumas pessoas, né, dentro da Missão Belém, idosos, doentes, né, com esse frio, coisas que realmente é natural de acontecer. Então eu queria realmente convidar os ouvintes, a quem está nos ouvindo, a conhecer a Missão Belém, né? Acesse o site, vai no Facebook, se quiser visitar nossas casas, que a gente já passou o endereço, Letícia falava, é muito importante, né? Conhece conheça, sabe? Busque informação, veja o que é, até para você ajudar, você que deseja ajudar também. Antes, vai lá, conheça, é muito importante. Porque que o nosso trabalho, a gente não tem pretensão nenhuma de verbo, de dinheiro, de nada. A única coisa que nós queremos é ser solidário com aquele que precisa. E aproveitando o espaço, quem quiser nos ajudar, eu já passei o site www.missionebelém.com, que é apadrinhamento Haiti. Que essa é a maneira que a gente consegue manter mesmo o Haiti através desses apadrinhamentos. Com R$50 por mês, você mantém uma criança o mês inteiro, que ela vai comer, ela vai ter o estudo, ela vai ter algo que ela não tem normalmente na casa dela.
Perfeito. Letícia, suas considerações finais.
Então, Franklin, aproveitando, né, aí o Dia Mundial Humanitário que se apresenta, eu ressalto uma fala da nossa presidente internacional quando o hospital foi atacado há 2 anos atrás lá no Afeganistão. Até as guerras têm regras, né? Então a gente precisa ressaltar um pouco o que é ajuda humanitária, né? Ajuda humanitária é salvar vidas, aliviar o sofrimento, é levar em consideração 3 princípios fundamentais, que é a neutralidade, a imparcialidade e a independência. E aí eu queria convidar os ouvintes a acompanhar no Facebook a página do Médicos Sem Fronteiras. Há 2 dias atrás a gente liberou o acesso a um curta-metragem de animação que chama Desculpe, Me Afoguei. Triste assim. Ele estreou recentemente com a legenda em português. Ele foi inspirado numa carta supostamente encontrada junto ao corpo de uma pessoa que se afogou tentando fazer a travessia do Mediterrâneo, né? E esse texto viralizou na internet. Enfim, a gente se inspirou e fez esse vídeo que eu os convido a assistir.
Perfeito. Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Letícia Nolasco, do Médicos Sem Fronteira, Patrick Guedes Siqueira, da Missão Belém. Produção do programa, redação do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do grande Cléo Rodrigues. Não perca, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 17 horas. Aqui em São Paulo, pelo 93,7 da FM, e em Ribeirão Preto por 107,9, no final do seu dial. Ou então pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países, que em 2016 atingimos mais de 11 milhões de pessoas e quase 190 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é bastante fácil. Basta curtir a página Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa na TV, no canal da TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186/186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde, Brasil.
Você conhece o programa TechSoup Brasil? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoup.org.br e cadastre a sua instituição.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.